Vídeo anual, resultados de 2023 da Qualicorp. Bom, a Qualicorp é uma empresa ligada ao setor de planos de saúde, mas ela não é uma empresa de plano de saúde propriamente dita. Ela é um intermediário, né, entre os planos de saúde e o cliente, né? Então, ela não passa determinados riscos, né, dessa coisa da inflação médica, mas ela tá ligada ao setor, né? Então não tem como ela ficar completamente fora dos problemas e dos riscos que são inerentes a esse setor, que é um setor bastante complicado em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, porque a gente sabe que a medicina, ela não se sustenta. Como é que eu vou colocar isso melhor, né? A medicina, ela avança tecnologicamente, ela utiliza muito, muito de exames, né? Diagnósticos e tal. Tem a questão de cirurgia, tem a questão de internação, que são coisas que são muito custosas. Então, e esses valores, né, ligados a todos esses serviços médicos, eles são caros, né, são altos, são de difícil sustentação. Junto a isso, um país que a maioria da população não tem um poder aquisitivo para ter um plano de saúde, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que têm plano de saúde são planos corporativos, são pessoas que trabalham em alguma empresa, a empresa fornece como benefício o plano de saúde. Existe uma parte pequena da população, considerando a população toda, né, do país, que consegue ter um plano de saúde por conta própria, seja ele individual, que até são poucos, né, hoje em dia, ou seja ele um plano empresarial, né, que a pessoa faz com um CNPJ, mas que não vem da empresa que ela trabalha, né, ela mesmo abre um CNPJ, né, ou já possui, né, dependendo do trabalho, e vincula esse plano, ou faz por adesão, que é justamente aí o negócio da Qualicorp, né? A pessoa, ela contrata a Qualicorp para fazer essa intermediação e conseguir um plano de saúde que ela não conseguiria pelos próprios meios, vamos dizer assim. Então, não é fácil você na já não era fácil e parece que tem ficado cada vez mais difícil as pessoas terem um plano de saúde, né? O futuro disso é muito incerto aqui no país. Eu nunca gostei do setor justamente por conta disso, né? E a Qualicorp, né? Acompanhando a Qualicorp nesses anos todos, isso se comprova, né? A gente vê que é uma empresa que nunca deu motivos para incentivar alguém a ser sócio dela. Essa é a realidade. Já estou concluindo, né, essa análise da Qualicorp aqui nessa introdução, mas é porque realmente eu não consigo entender muito por que investir numa empresa como essa, ou mesmo investir no setor, né? Eu sou até contra essa ideia da gente estereotipar algum setor, né? Definir, ah, esse setor é ruim, então a gente tem que investir em empresas, não em setor, né? Existem vários setores aí que tem muitas empresas complicadas, mas você sempre encontra, ou quase sempre encontra, uma empresa interessante. O setor de construção, por exemplo, é um exemplo disso. Mas aqui eu realmente não consigo ver esse sentido em investir em qualquer empresa do setor. Até mesmo essas empresas que são muito verticalizadas, né, que são planos de saúde, mas que possuem os próprios serviços, hospitais e clínicas, eu já não acho interessante, muito embora sejam melhores, tem mais possibilidades de criar escala e ser rentável, né? Então, não estou dizendo aqui qualquer setor ligado ao serviço de saúde seja ruim. Ao contrário, né? A gente tem empresas aí do setor de diagnóstico, de exames, né? Que são muito boas, até farmacêuticas, né? Então, existem subsegmentos ligados à saúde. Mas falando especificamente no setor que vai trabalhar com o plano de saúde, né? Ou, no caso aqui, intermediando. Bom, fiz aí uma introdução grande antes de falar dos resultados, mas porque acho que é importante essa reflexão, né? Todo mundo fazer essa reflexão sobre não só a empresa como esse setor, que para mim não se sustenta no longo prazo. Mas vamos ver o que que a empresa apresenta aqui de resultado nessa apresentação. Ainda não vi essa apresentação, estou vendo aqui pela primeira vez, só vi o release da empresa. Então já sei como foi o resultado. A empresa está falando em revisão estratégica, né? Revisão da estratégia significa que algo já nos sinaliza que algo não está funcionando, né? Então, isso é uma promessa, né? Está revisando a estratégia para melhorar alguma coisa na empresa. O simples fato dela falar que está fazendo a revisão não quer dizer absolutamente nada, né? Mas significa que a gente precisa acompanhar esses movimentos que a empresa está fazendo para ver se ela vai encontrar alguma solução, né? Pode ser que encontre, né? Eu estou aqui quase demonizando o setor. Mas às vezes a empresa pode futuramente encontrar um caminho em que as coisas mudem. E se isso acontecer, a gente reanalisa, né? Mas até aqui não tem nada de concreto. A empresa tem feito esse trabalho de redução de custos e despesas, né? Readequação de estruturas, e de fato ela consegue, tem conseguido, pelo menos esse ano, conseguiu, né, reduzir, diluir certas despesas, né? A questão é o quanto ela precisa fazer isso para a empresa se tornar interessante, né? É essa conta que eu acho que não fecha. Não tem muito o que reduzir também. A empresa, ela não tem como aumentar muito o preço dos planos de saúde para poder receitar mais. Porque as pessoas estão saindo fora, né? Dos planos, como é que você vai aumentar preço, né? Então você vai perder mais. Então fica aquela balança, né? Existe um reajuste natural, todos os planos de saúde já fazem, né? Todo ano. Então, você reprecificar planos novos é um pouco complicado. Estou vendo aqui para ver se tem alguma coisa, mas é tudo promessa óbvia, né? Reaproximação com operadores e parceiros, revitalização de portfólio com planos mais alinhados. Isso aí é o básico, né? Eu não acho que seja uma medida nova. Isso é uma coisa que a empresa, esse tipo de empresas, qualquer empresa sempre busca esse tipo de coisa todo ano. Maior rigor na aceitação de controle de sinistralidade, né? A empresa está com dificuldade de conseguir beneficiário, né? Acho pouco provável que ela vai negar alguém por achar que. É, claro que existem lá tem controles, né? Tem naturais, mas não sei até que ponto esse rigor vai aumentar tanto. Então vamos aos números, né? Aqui, ó. Portfólio de vidas. Essa questão é crônica já na empresa. Queda após queda. Se a gente olhar aqui o resultado do trimestre, aqui no trimestre é interessante a gente ver comparação trimestral, até com o trimestre anterior é interessante a gente ver, porque aqui é a questão dos beneficiários, né? A gente vê uma queda no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado, que vai ser a mesma coisa que a gente olhar o anual, né? 13% menor o número de beneficiários. E no trimestre imediatamente anterior caiu 3,2%. Então, isso é uma coisa que está acontecendo todo trimestre, todo ano, basicamente. A maior parte dos beneficiários vem por adesão, que é essa aqui, adesão. Então, é isso que vai direcionar, né? E aí a queda foi maior ainda. Ela até consegue aumentar o número de beneficiários em outros segmentos. Mas são segmentos que têm um percentual de receita muito pequeno, né? Então acaba não faz tanta diferença. E aí, esse é outro problema, né? Você faz uma adição de 48 milhões aqui. 48 milhões e você tem cancelamento do mais que o dobro, né? 106. Então não tem como, né? É um churn muito pesado. Churn são os cancelamentos, né? É muito acima da quantidade de novos entrantes, né? Então você vai ter essa queda aí. E aí a gente vê a receita líquida aqui de 1,7 bi caindo 10%, né? Caindo duplo dígito. Por conta dessa queda do número de beneficiários. Principalmente foi isso. Até ela fala aqui ela está falando do quarto trimestre, né? Que o ticket médio, a taxa de carregamento foi estável. No ano, esse ticket médio até subiu e essa taxa de carregamento acho que caiu um pouquinho, ficou estável. Mas o que influenciou mesmo foi a queda na base de beneficiários. Aí vamos para a parte de custos e despesas, que é onde ela pode agir, né, mais fortemente, porque é um pouco limitado o quanto ela consegue trabalhar na questão de diminuir o número de beneficiários, né? Ela consegue agir na captação, mas ela não consegue agir no tanto nos cancelamentos, né? Então, os custos totais foram de 975 milhões. Aqui são despesas recorrentes, não é total, então, né? E isso ela conseguiu ter uma queda de 5%, que é uma coisa positiva, né? Que a empresa falou que está buscando reduzir aí as despesas. Porém, você não consegue reduzir tanto no mesmo ritmo que está caindo as receitas. Então, você só atenua o problema, né? Você não resolve, não reverte o problema. As despesas fixas, ela até conseguiu diminuir mais, né? Conseguiu 12%, outro mérito da empresa. Porém, as variáveis, que talvez ela não tenha tanto controle, aumentou quase que na mesma proporção, né? E a maior parte das despesas vem das variáveis, né? Então, esse é um problema também. Aqui, ó, despesas fixas caindo ao longo do ano e as receitas variáveis aumentando aqui no fim do ano. Uma coisa acabou compensando a outra. E aí a gente chega aqui no EBITDA ajustado. Existem várias métricas, né? Tem o EBITDA contábil, tem o EBITDA ajustado. E tem esse EBITDA ajustado aqui, menos esse CAC, que tem relação com fatores que não tem efeito caixa, né? Então seria um EBITDA mais puro ainda, vamos dizer assim, né? O ajuste do ajuste. Então, na métrica de EBITDA ajustado, que é o que a gente normalmente usa, né, na maioria das empresas, 774 milhões no ano. Aqui ela não colocou a queda, né? Teve que isso representa uma queda. Não vai ter essa informação na apresentação e eu não lembro de cabeça, mas teve queda aí nesse EBITDA ajustado. E ela não colocou nem o resultado de 2020 para a gente ter uma ideia aqui. Porém, a margem a gente viu que caiu bastante, né? Caiu 3,70, margem EBITDA de 44,3%. Nesse outro, no ajuste do ajuste, o resultado foi de 578 milhões e a margem, aqui ela teria ganhado margem EBITDA, né? Aqui só tem trimestral também, não dá pra gente ter uma ideia. Mas assim, é um operacional ruim, né? Operacional fraco. Tendo queda. A queda aqui no ECB está ajustado menos esse CAC aqui. Foi até uma foi discreta a queda, né? Ganhando margem e tal. Mas mesmo assim, não foi um resultado positivo. Então a empresa até esconde aqui, né, na apresentação, a parte dos resultados negativos, né? E aqui o único ponto positivo que eu vi, né, no resultado foi a geração de caixa, que foi realmente boa. Aqui uma métrica de fluxo de caixa livre de 511 milhões em 2013. Isso aqui é depois do CapEx, né? Essa geração de caixa aqui. Mas a geração de caixa operacional também foi boa antes do CapEx. Até aumentou consideravelmente, né? Aqui ele nessa métrica aumentou 2,7 vezes em relação ao ano anterior. Até a dívida líquida aqui teve uma redução em relação ao ano anterior. A estrutura de capital, apesar dos resultados estarem ruins, está tranquila, né? Aqui o endividamento caiu de 1,4 bi para 1,2. E a alavancagem, não sei se, acho que nem é mostra aqui também, mas a alavancagem está num nível moderado e estável. Se eu não me engano, é 1,7 vezes ou algo assim, perto de 2 vezes, né? Então, uma alavancagem moderada. Faltou muita informação aqui, essa apresentação bem pífia, né? Bem resumida. Mas prefiro usar a apresentação aqui porque, na real, os números é o que me importam menos aí no ano, né? E sim a gente entender o que é a empresa, o que está acontecendo com a empresa, quais são os desafios, né? O principal desafio de uma empresa dessa é você conseguir aumentar o número de beneficiários, né? Porque reduzir custo você até pode fazer, mas você tem um limite que você consegue fazer isso. E eventualmente, se você quiser crescer a empresa, você tem que aumentar também gastos, despesas, investimentos e tal. Então a empresa fica sem muito como. Não consigo ver nenhuma maneira de que ela vai conseguir se tornar uma empresa interessante com um operacional crescendo. Não, no momento eu não consigo. Historicamente, também resultados muito fracos, né? A empresa que em termos de receita saiu aqui de 1,2 para 1,7 em 10 anos, né? Muito pouco de melhora, né? Aí a empresa aqui conseguiu uma boa melhora de 2013 a 2016, depois ficou estagnada aí 6, 7 anos e agora começou a cair de novo, né? Então, nada bom. EBITDA saiu de 408 milhões para 592 em 10 anos também, nada de espetacular. Ruim, né, essa curva de EBITDA, né? Também muitos anos sem sair do lugar e agora uma queda muito forte. Aqui não tem nenhum tipo de ajuste, né? É contábil, mas é só para a gente ter uma ideia de grandeza mesmo dos números. Margem EBITDA aqui chegou a melhorar, né? Vai depois começou a perder margem de novo. E a gente começa a ver aqui o resultado financeiro pesando, né? Nunca foi um problema, mas se você não consegue aumentar seu EBITDA, a dívida começa a pesar em algum momento, juros de dívida. Então, o resultado contábil, você vê que a empresa nem na apresentação lá não falou nada de lucro, né? Porque foi péssimo, né? O prejuízo de 75 milhões aqui. Se você fizer todos os ajustes possíveis lá, dá um lucrinho de uns 30 e tantos milhões, mas mesmo assim representa uma queda aí de mais de 80% em relação a 2022, né? E a curva de lucro aqui é horrorosa, né? Histórico péssimo aí de lucro líquido. A empresa não tem rentabilidade, né? Esquece. Vamos lá, dá até um cansaço. A dívida líquida EBITDA que essa métrica aqui também não vai ser muito útil porque não está ajustado, mas eu já comentei, né? A estrutura de capital não chega a ser um problema, muito embora a alavancagem já foi bem menor no passado, né? Teve um momento aí que a empresa teve resultados ok, né? Com algum crescimento, mas isso durou poucos anos, né? Mas a estrutura de capital sempre foi tranquila, não é uma empresa que trabalha com endividamento muito alto, até porque ela não consegue. E não precisa também, né? Não é uma empresa que vai precisar de grandes investimentos ou ter um capex alto. E, de qualquer forma, uma alavancagem em torno de 2, um pouquinho menos, né? Se for fazer o EBITDA ajustado, não chega a ser um problema. Isso não é uma questão. E a geração de caixa foi relativamente boa esse ano, né? Mas já foi melhor, né? Já foi melhor no passado. Está tendo uma geração de caixa muito parecida com o que ela teve há 10 anos atrás. Então, também não está crescendo essa capacidade de gerar caixa no longo prazo. Então, a gente vê que é uma empresa que vai ter até fluxo de caixa livre positivo, né? Porque, de fato, ela não tem muitos grandes investimentos a serem feitos. Então, acaba sobrando, né, dinheiro mesmo, ela fazendo um pouco de dinheiro operacionalmente. E é isso aqui, né? Já demonstra aí que a empresa não gera nenhum tipo de valor no longo prazo, né? Curva de lucro-cotação aqui é horrorosa. Salvo um pequeno, alguns momentos da história aí, recortes, né, de curto prazo, onde a empresa. E aqui nesse recorte de 5, 10, 12 anos também, só terror. É isso, Qualicorp é uma empresa que está no radar aí, né, da Baixa.com, mas eu não entendo nem por quê. É uma empresa ruim que não gera valor ao sócio. Ponto. É isso, um abraço.